inquérito das milícias digitais aberto pelo Supremo Tribunal Federal ganhou um novo capítulo.
No fim de semana, Elon Musk chegou a chamar Alexandre de Moraes de Darth Vader, fazendo referência ao vilão de Star Wars, e afirmar que está levantando todas as restrições aplicadas pelo ministro do STF. Questionou ainda, por que você, Alexandre de Moraes, está exigindo tanta censura no Brasil? Esse juiz tem traído repentinamente e descaradamente a Constituição e o povo brasileiro. Ele deve renunciar ou ser alvo de um pedido de impeachment.
O dono do X, o antigo Twitter, Elon Musk, ameaçou descumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes e reativar contas que foram suspensas na rede social. A decisão do bilionário pode beneficiar uma série de influenciadores e expoentes do bolsonarismo que estão com seus perfis bloqueados.
O Twitter Brasil apontou a possibilidade de ocorrência de censura no bloqueio de contas determinada pelo Alexandre de Moraes na operação contra os empresários bolsonaristas, né, flagrados ali, como a gente sabe, numa reportagem do portal Metrópolis, debatendo a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil.
As decisões de Alexandre de Moraes pela desativação das contas foram tomadas ao longo dos últimos 4 anos no âmbito das investigações sobre milícias digitais e no inquérito das fake news. Os inquéritos investigam ações orquestradas nas redes para disseminar informações falsas e discurso de ódio, com o objetivo de minar as instituições e a democracia. Entre as contas bloqueadas estão a do empresário Luciano Hang, do ex-deputado Daniel Silveira e do influenciador Monark.
O ministro Alexandre de Moraes, nessa nova determinação, determinou que bloqueassem 5 perfis nas redes sociais do influenciador Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark.
Diante das restrições, Elon Musk ameaçou desbloquear essas contas, contrariando a justiça brasileira. E mais, ameaçou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, dizendo que ele promove uma censura no Brasil. O bilionário, dono do antigo Twitter, hoje X, tem dito em suas aparições ser um absolutista da liberdade de expressão.
Ele nem assumiu e já prometeu que a liberdade de expressão será a base de uma democracia do funcionamento. E o Twitter, segundo ele, que é a praça da cidade digital, onde são debatidos os assuntos vitais, também será assim.
A X Corp, empresa que controla a rede social, se manifestou em seguida dizendo que foi forçada por decisões judiciais a bloquear contas no Brasil. O deputado Eduardo Bolsonaro comunicou que vai pedir uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara para discutir o Twitter Files Brasil. O caso se refere a uma série de e-mails publicados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberger, acusando Moraes e o TSE de exigirem ilegalmente a remoção de publicações do antigo Twitter.
É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda o censura. Mas aqui é uma pessoa, e só o TSE. Então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui.
Por causa das acusações e da ameaça de descumprimento das decisões judiciais brasileiras, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais.
Moraes citou uma suposta instrumentalização criminosa do X, o antigo Twitter, por Musk. Moraes também determinou que a rede social X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil, cujo bloqueio foi determinado por essa Suprema Corte.
Também ordenou a abertura de inquérito à parte sobre o empresário por suposta obstrução de justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. Em caso de descumprimento de algumas dessas ordens judiciais transitadas pela Justiça brasileira, será aplicada uma multa diária de R$100 mil por perfil e os responsáveis legais pela empresa no Brasil podem acabar enquadrados por desobediência à ordem judicial. Ainda segundo o ministro, a conduta da plataforma configura em tese abuso de poder econômico por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública. Alexandre de Moraes ainda frisou que após o 8 de janeiro foi realizada uma reunião no TSE com os representantes das principais redes sociais usadas no país, inclusive o antigo Twitter.
Aqui no Brasil, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu com representantes das gigantes de tecnologia.
Em pauta, os bloqueios dos repasses financeiros dos perfis investigados por supostamente disseminar conteúdo falso.
No encontro, foi debatida a necessidade da constituição de um grupo de trabalho para a apresentação de propostas de autorregulação e regulamentação legislativa. O caso fez com que governistas ressuscitassem o debate sobre o projeto de lei das fake news. No ano passado, o PL chegou a ter data marcada para votação na Câmara dos Deputados, mas a pressão exercida pelas Big Techs impediu uma resolução.
Nós demos os 8 dias... para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu a regulamentação das redes sociais após o caso envolvendo Elon Musk. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o tribunal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições e que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. Afinal, o que revela este embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes? O caso mostra que há uma necessidade de voltar ao debate da regulamentação das redes? Sobre este assunto, vamos conversar com a especialista em direito digital, Patrícia Peck. Olá, Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem?
Olá, Emanuel, muito obrigada pelo convite.
Patrícia, bom, o fim de semana ficou marcado, ainda tem muitos desdobramentos, né, por este capítulo desse embate entre a justiça brasileira e as redes sociais. Primeiramente, o empresário e dono do X, o Elon Musk, fez críticas diretas ali a Alexandre de Moraes em postagem na sua plataforma, no seu perfil, né, pedindo a renúncia ou impeachment do ministro e também ameaçando não cumprir decisões judiciais. Depois, em resposta, Moraes incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais por dolosa instrumentalização do X. Claro que esse caso tem amplo impacto político e também ajuda a alimentar o discurso da direita de perseguição. Começo te perguntando, Patrícia, como entender a decisão de Alexandre de Moraes? Ela é exagerada e ditatorial, como dizem alguns, ou prudente e necessária, como dizem outros?
Olha, Emanuel, sabe que nós estamos vivendo tempos que eu poderia dizer estranhos. Eu acredito que quando nós estamos em situações que demandam medidas mais exacerbadas como essa do ministro, normalmente é quando se termina o diálogo, sabe? Quando uma autoridade precisa exigir já algo nessa monta, é quando nós não estamos tendo uma colaboração, né, uma participação que normalmente se espera, não só uma autoridade, a sociedade civil, espera que os empresários tenham uma atuação próxima e colaborativa na sociedade. Então, assim, chegar em qualquer embate, quem perde somos todos nós. Né? Em primeiro lugar, eu acho que não, digamos, uma guerra que não tem vitoriosos, tá? Não tem ganhadores. Então, acredito que precisaríamos encontrar novamente um ponto de equilíbrio e de diálogo. Essas medidas extremas, tanto quando a gente quer ir para o extremo da liberdade, quando nós vamos para o extremo da autoridade ou do autoritarismo, ou de alguém dizendo eu mando e você cala, ou eu mando e você obedece, é porque nós perdemos um pouco do compasso do que é o espírito da própria democracia, né? De que quando nós temos decisões que nós resolvemos acatar pela maioria, mesmo quando a gente não concorde, mas porque pelo bem comum. Então, nós estamos num momento extremamente crítico quase que um paradigma que estamos vivendo, como se nós tivéssemos que fazer escolhas que eu acho que desde a época dos gregos a gente não estava tendo que fazer escolhas assim. Nós vínhamos numa evolução em que nós mesmos como sociedade estávamos utilizando vários saltos tecnológicos para poder alcançar, né, um benefício, né, social e econômico. E agora, a essa altura do campeonato, em que se fala tanto de ESG, de sustentabilidade, de repente nos colocamos aí com lideranças, sejam lideranças de setor privado, de setor público, quase como tendo que gritar um com o outro, tentando provar quem é mais forte.
É pertinente e está próximo que Alexandre de Moraes venha a derrubar o X no Brasil? Está se escalando essa crise a esse ponto? Estamos próximos desse ponto, Patrícia?
Bem, Manuel, eu gosto de acreditar que não. Mas, historicamente falando, o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa que normalmente não tem o condão de ameaçar e não cumprir. O que eu estou querendo dizer é que ele tende a ser uma pessoa de realizar o que está falando. Então, para chegar nesse ponto, é porque provavelmente outras medidas não foram bem sucedidas, né? Então, nós estamos aumentando a temperatura. Seria muito importante, se nós estivéssemos dentro de uma situação do direito internacional, nós iríamos chamar um mediador para apaziguar ânimos, dizer, gente, por favor, né? Não vamos brigar, vamos, né, achar uma solução adequada para todos. Mas aqui, como estamos pensando que existe um desafio do lado privado, do lado empresarial, quando você diz, não vou acatar uma ordem de uma autoridade, não vou seguir a lei de um país, isso é um tipo de linha de narrativa que também não devia se ir por aí. Ou seja, não é só uma questão do X, é uma questão de que mensagem eu passo para todos. Se o Brasil, como país, como democracia, disser que tudo bem não respeitar lei brasileira, se a gente tolerar que um empresário estrangeiro diga que não vai ou que não está nem aí para as nossas leis e para nossas autoridades. Eu acho que o brasileiro merece mais respeito. Nós merecemos isso como país que somos, como nação que somos. Sem querer entrar no mérito,
claro,
de se alguém está certo ou de se alguém está errado. Sabe? Esse tipo de discurso, ele é tão ultrapassado, ele é tão demodé, e eu acho que ele é um desrespeito, por mais que se queira confrontar a pessoa de um ministro, a pessoa de um ministro, e não é uma pessoa física, ele é uma instituição. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que no Brasil nós colocamos pessoas em cargos que representam o Brasil, representam o país. Então, nós como brasileiros, até pensando em cidadania, nós não devíamos tolerar qualquer empresa, qualquer entidade que não queira respeitar nossas leis, nossa democracia, nossos cidadãos, porque depois daquela pessoa física ali, ela é vulnerável. Qual é a condição que ela tem para conseguir negociar qualquer coisa, considerando o poderio econômico de uma empresa como a X, entende? Então, assim, no fundo, um ministro ali no papel dele, não é só o STF, ou seja, qualquer uma dessas autoridades, ela está servindo de guardiã do Brasil, de guardiã do brasileiro. E é por isso também que, às vezes, nós mesmos, como pessoas, como cidadãos, nos sentimos maltratados, desrespeitados, que as pessoas falam de brasileiros por aí. E eu acho que a gente tem um país hoje que, olha, tem toda uma capacidade energética, nós temos o maior terroir de gente para ser referência para desenvolvimento robótico de inteligência artificial, nós temos excelentes PhDs aqui, nós temos um legislativo fantástico para ser tratado desse jeito. Então, também acho que, assim, tudo bem, por mais que, né, o Elon Musk possa ter saído um pouco de si, não custa nada, sabe, uma retratação, dizer, olha, me excedi, não era bem isso, estou aqui como empresa que sou, já que eu tenho um mercado consumidor e anunciante tão relevante no país, no Brasil, querendo sim fazer o melhor, querendo sim respeitar as leis brasileiras, vamos dialogar? Né? Existe um fórum para isso. Se você quer mudar a lei, venha para o processo democrático, proponha um projeto de lei. Sim. Mas dizer que simplesmente não vai atender uma ordem de autoridade, não vai respeitar as leis, eu acho que aí também não dá.
O Elon Musk, será que não faz isso de caso pensado? Tumultuar não é a estratégia dele com medo, com receio do que poderá significar uma regulamentação das redes sociais? As Big Techs não têm agido nesse sentido, postergar a possibilidade de uma regulamentação das redes sociais, professor?
Então, Emanuel, e pensando, estudando, né, há mais de 20 anos o direito digital, eu aqui no escritório trabalho também com políticas públicas, também com desenvolvimento de legislação, também represento uma série de entidades, eu acredito que tumultuar nunca é bom. Eu acho que a gente atrapalha o conhecimento da matéria que poderia ajudar a gente a construir um caminho viável juntos. Eu acho que podia ser mais propositivo. Qual é a sua solução? O que você propõe para nós resolvermos a problemática? Porque deixar do jeito que está não dá. Nós já estamos muito avançados do ponto de vista de economia digital desde os anos de 1950 para cá, para dizer que a gente vai continuar sendo puxadinho, para dizer que a gente vai continuar desenvolvendo software do jeito como está sendo desenvolvido, que é quase que irresponsável, né? Em que a gente chama bug, defeito de fábrica, de atualização. Não dá mais, né? Então, vamos assumir, quando alguma coisa precisa ser arrumada, como outras indústrias sérias assumiram. Várias indústrias pagam o preço da conformidade, pagam o preço de atender bem um cliente, um consumidor, né? Porque sai caro respeitar as leis, não é barato, não é verdade? Então, assim, é lógico que todo mundo gosta de mostrar, né, que tem uma boa imagem, uma boa reputação, mas fazer isso de verdade, como a indústria do automóvel que se preocupa até hoje, né, em atender regras e regulamentação, como temos toda uma indústria regulamentada que é farmacêutica, como fizemos isso até com a indústria tabagista, quer dizer, nós temos nossos ciclos de booms econômicos, de novas indústrias surgindo, e aí acho que agora chegou a hora, depois de toda a evolução e o progresso da indústria digital, dela vir para uma regulamentação que podia ser proposta até por ela, uma autorregulamentação mais participativa, do que ficar nadando contra a maré. Não existe receita sem risco, sem regulamentação e responsabilidade. Quando a gente pergunta hoje para as pessoas o que é mais necessário na sua vida quando você acorda, as pessoas vão responder: a internet, o celular. Mas, por exemplo, telecomunicações é regulado, mas a camada de aplicação digital e das plataformas não é. Então, a gente fica com um problema de balanceamento. Instituição financeira, banco, é regulado, mas as plataformas não é. Mas como está todo mundo conectado, não pode um responder e o outro, porque a bola fica quicando em algum lugar, não é verdade?
Claro.
E aí?
Nesse sentido, por que que a gente não consegue encarar de vez esse desafio? Eu te pergunto isso porque, com essa crise recente, com esse novo episódio envolvendo Musk e Moraes, já muitas vozes representativas na sociedade brasileira cobraram que o legislativo encare a PL PL das fake news ou para a regulamentação das redes sociais. Porém, caminhar para uma regulamentação que não seja boa, acho que não pode ser bom para o país também. Há uma dificuldade justamente em entender qual deve ser essa equalização. A gente não tem, no fundo, consenso sobre isso. Qual que é a sua visão, Patrícia?
Eu acredito, Emanuel, que assim, sabe, às vezes, quando nós ficamos tentando remendar, é mais difícil do que, às vezes, até a gente colocar de novo um papel em branco na mesa e falar assim, vamos lá, qual que é o nosso mínimo denominador comum? O que que é o mínimo necessário que nós conseguimos concordar? Vamos concordar em discordar, o que a gente concorda? Isso também vem muito no direito dos tratados internacionais. talvez nós tivéssemos sim já encarar que a internet é um território internacional há muito tempo e algumas melhores práticas, até de negociação, vêm do direito dos tratados. Então, a gente vai estar sempre lidando com contextos de pessoas e instituições que não estão sob o mesmo território nem sob a mesma cultura. Então, eu acho que essa versatilidade, essa capacidade de conduzir esses diálogos vão até além do que só pensar um fórum, né, ali aqui do legislativo. Claro que quando a gente vai para a Europa, por que, que eles têm mais habilidade para conduzir essas legislações? Porque eles já são um mercado comum europeu, eles já precisam articular um entendimento comum de vários países e várias culturas. Aqui no Brasil, a gente não está muito acostumado com isso. A gente está acostumado de ser só o Brasil dos brasileiros, em língua portuguesa. Então, às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, da outra cultura, do outro país. Então, talvez o que a gente mais pudesse emprestar do que a Europa sabe fazer não é a lei europeia em si, porque a gente tem que poder tropicalizar, poder botar do jeito nosso aqui do Brasil, mas é o how to do, que é entender que não é mais algo fechado só do Brasil, porque o Brasil tem mania de fazer uma coisa só do Brasil para o Brasil, parecendo que nem tem nossos vizinhos aqui da América Latina, né? Então, assim, sabe, a gente já tem hoje um usuário de internet que navega numa internet internacional 24/7, empresários que também estão aí, o fluxo de dados é internacional. Então, se a gente já pensar, né, como acontece lá no Parlamento Europeu, que a gente vai ter que consensuar, pensando que existem visões distintas, empresários de culturas distintas, de países distintos, em fuso horários distintos, tudo isso, vai sair uma legislação muito boa no Brasil. Mas não é só o Brasil dos brasileiros e para os brasileiros, a gente já está no mundo. Somos do mundo e abrimos nossas fronteiras desde 1990 e que maravilha, não é verdade? Quanta cidadezinha do Brasil que a pessoa consegue fazer qualquer curso e está em qualquer lugar a partir da conexão. Por isso que quando a gente fez a nossa Constituição da Internet, o Marco Civil da Internet lá em 2014, que protagonismo fantástico, mas que já merecia uma reciclagem, uma coisa que as diretivas europeias têm, elas são pensadas para ciclos de 5 anos, elas enxergam todo um diálogo multicultural, né? Então, assim, eles já chamam, por exemplo, comissões mistas, não são só comissões de juristas. Então, acho que a gente podia pegar um pouco mais desse ferramental e utilizar isso. Então, poxa, já pegamos uma lei que era só de fake news, estamos tentando adaptar para outra coisa. Então, fica assim, puxadinho daqui, puxadinho dali. E no final, fica Frankenstein. E aí acaba não resolvendo problema nenhum.
Por outro lado, estamos, neste momento, a gente está num limbo jurídico também.
Estamos num limbo. Nesse momento, nós estamos num limbo. A gente fala que hoje a internet...
Que abre caminho para arbitrariedades quando estamos num limbo, não é?
Arbitrariedades de todos os lados. Quando a regra não é clara, está valendo qual regra? Aí aparece até aquela coisa do apito do árbitro, do juiz, que quando aí o juiz manda, fica todo mundo arquibancado, torcedor, fica todo mundo indignado, porque ninguém entendeu qual foi a regra que ele aplicou, entende? Por mais que ele esteja tentando resolver o jogo. E aí o próprio juiz, nesse caso, é um ministro, ele também fica numa situação de exposição, mesmo numa boa intenção, porque para ninguém não é claro qual é a regra que está sendo aplicada. E aí eu acredito que a gente, de novo, está vivendo uma sociedade, e eu que comecei com direito digital, meu livro já está com 20 anos, 7ª edição, nós temos condição de escrever essas coisas juntos, né? Pegar os princípios, pegar toda a questão da ética, sabemos que não existe como não ter colaboração e responsabilidade. Sem colaboração e totalmente responsável não existe, então isso já é regra de largada, sabe? Então, a partir dessas premissas de largada, você vai escrevendo o nosso mínimo denominador comum, o que, que se pode pactuar. Não precisa resolver tudo, resolve o básico, aí parte depois para uma V2, para uma V3, mas sai com alguma. Porque aí, pelo menos quando houver uma decisão, todo mundo já sabe qual é baseado no quê que nós estamos resolvendo e decidindo. Foi assim, por exemplo, quando teve o Millennium Act nos Estados Unidos, quando nós temos, né, agora o próprio DMCA lá da Europa. Quer dizer, pelo menos quando eles têm uma regra, concordando ou não com ela, todo mundo sabe qual é a regra. E ela está transparente. O Brasil tem que ter uma regulamentação, senão a gente vai ficar em arbitrariedade.
Nós ouvimos aqui a especialista em direito digital, Patrícia Peck, ajudando a iluminar um pouco mais sobre este debate. Obrigado, viu, Patrícia, pela entrevista.
Obrigada. Obrigada, Emanuel.
Estadão Notícias.
Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 9 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.